Agora você ouve programa Palavra Viva com o professor Carlos Martendal.
Nossa saudação cordial e fraterna a você que acompanha a Palavra Viva pela Rádio Divino Oleiro FM de Balneário Camboriú, Rádio Conceição FM de Itajaí e Rádio Tubá de Tubarão. Que a paz de Jesus reine em nossos corações e a Mãe Santíssima nos leve nas dobras do seu manto em mais este dia que a bondade do Pai nos concede. A beleza de uma árvore, o encanto escondido numa joaninha, o suave toque do vento vespertino, a simplicidade de uma pedra. Parece que nada mais disso consegue tocar nossos corações endurecidos. Tantos olhos se voltam quase dia e noite para a tela de um celular ou de um computador, esquecendo-se de contemplar a beleza que nos rodeia. Hoje vou convidá-los a me acompanhar numa rápida contemplação da pedra. Membro da Academia Brasileira de Letras, o grande líder católico Alceu Amoroso Lima, falecido há quase 40 anos, compôs um poema que intitulou A Voz de Deus e no qual traça características da pedra, da planta e do pássaro. Detenho-me na pedra. Não sei o que tenho, diz ela, mas tenho dentro de mim alguma coisa de estranho. Não sei o que tenho, mas tenho dentro de mim alguma coisa que me fala, alguma coisa que quer falar, que quer sair, que quer subir. Não sei o que tenho, mas tenho dentro de mim alguma coisa maior que eu mesma. Pedra no caminho. Fala uma criança. Pedra do caminho, você não sabe o que tem? Pois eu sei. Eu não pergunto o que tenho, eu brinco e tudo tenho. Eu brinco e ele, o Senhor, me fala. Assim, pedra do caminho, o que tens em ti sem saberes, sou eu, o Senhor. O Senhor que fala a nós, homens, homem do caminho. O que pensa em ti mais que tu mesmo? O que quer em ti mais que tu mesmo? O que pode em ti mais que tu mesmo? Sou eu. O que a pedra não sabe o que tem, há na terra quem o tenha. São os puros de coração, os pequeninos. Sede como eles, pedras, homens, e eu estarei convosco para sempre. Os puros de coração, garantiu o Senhor, verão a Deus. E a pedra me transportou a Jerusalém, a um homem puro de coração, cheio do Espírito Santo, chamado Estevão. Acusado injustamente, odiado e invejado, fixando o olhar no céu, viu a glória de Deus e Jesus à direita de Deus, relatam os Atos dos Apóstolos, quando começou a ser apedrejado. Foi o primeiro mártir cristão, morto a pedradas. Agnès Poirier, escritora e jornalista que atuou em veículos de comunicação como BBC, CNN, Guardian, Observer e The Times, lembra que as pedras com as quais Santo Estevão foi apedrejado encontram-se guardadas no interior da Catedral de Notre-Dame, em Paris. Naqueles homens que assassinaram Estevão, não só as pedras eram duras, tanto ou mais que elas, duros eram os seus corações. E os nossos corações, como são? Não nos esquivemos as palavras de nosso Deus, que lemos escritas no livro do profeta Ezequiel, capítulo 36, versículo 26. Eu vos darei um coração novo e vos infundirei um espírito novo. Arrancarei de vosso peito o coração de pedra e dar-vos-ei um coração de carne. Que isso se realize em nós, porque, digo por mim, estamos precisados de um transplante. O hospital para o procedimento cirúrgico é o da mais alta qualidade. O Sagrado Coração de Jesus, a quem pediremos como mendigos: fazei meu coração semelhante ao vosso. Coração de carne, que chora com os que choram e se alegra com os que se alegram, como escreve Paulo na carta aos Romanos, fornalha ardente de caridade, coração cheio de bondade e de amor, como lemos na ladainha do Sagrado Coração de Jesus. O grande cardeal Fulton Sheen, que morreu em 1979 em Nova York, em odor de santidade, dizia que o coração do ser humano é como a mó, a pedra de um moinho. Se jogarmos trigo, teremos farinha. Se jogarmos pedras, teremos cascalho. O que estamos jogando em nosso coração? Com o que o estamos enchendo? Há tantas coisas bonitas sobre as pedras. Santa Teresinha do Menino Jesus compôs, em 1895, a poesia Meus Desejos junto a Jesus escondido na sua prisão de amor. O tema recai na devoção eucarística. Depois de uma análise dos objetos litúrgicos que rodeiam o culto da Eucaristia, a chave do sacrário e a lâmpada do tabernáculo, vem a pedra do altar. Então Santa Teresinha fala belamente do corporal, da patena, do cálice e das espécies do santo sacrifício, o trigo e a uva, pão e vinho. A estrofe da poesia sobre a pedra do altar é muito linda. A cada manhã eu te invejo, ó santa pedra do altar, como no bendito presépio sobre ti quer nascer o eterno. Ah, escuta a minha prece. Vem a minha alma, doce Salvador. Bem longe de ser uma fria pedra, ela é um suspiro por teu coração. Santa Teresinha diz que a cada manhã inveja a pedra do altar. Por que a cada manhã? Porque em seu tempo, final do século XIX, as missas só eram celebradas de manhã. Vamos a outro santo que tem a ver com as pedras. São Benedito José Labre, que viveu apenas 35 anos no século XVIII. Chamam-no o cigano de Cristo, o vagabundo de Deus, ou, com escasso respeito, o santo dos piolhos. Era um peregrino. Se recebia esmola ou pão, dividia com os pobres. Ele ia de um lugar para o outro carregando consigo o Evangelho, um livro de orações e a imitação de Cristo. Um dia, enquanto estava caminhando, um homem violento atirou uma pedra que o feriu gravemente. São Benedito José Labre inclinou-se, tomou a pedra, beijou-a e colocou-a respeitosamente sobre um muro. E continuou a viagem rezando o tempo todo pelo seu agressor. Faríamos o mesmo? Qual seria a nossa reação? É, meus irmãos, quantas pedras no dia a dia, vez por outra até lá em casa. E aí? Com elas podemos nos santificar edificando o altar do sacrifício ou erguer um muro de separação, passando a odiar, afastando-nos do caminho do céu. É interessante como a pedra enseja belos poemas. Ari Gonçalves Vieira Rodrigues, junto com a querida Marlene, foram irmãos de caminhada da Cida e meus nas equipes de Nossa Senhora por 50 anos. Em 2020, vitimado pela Covid, o Ari partiu para a casa do pai. Natural de São Joaquim, viveu também em Urubici, na Serra Catarinense, vindo estudar em Florianópolis ainda moço. Deixou-nos muitas boas lembranças, entre as quais um livro de poesias em que conta suas histórias. Uma delas é a da taipa de pedra. Taipa é uma parede, um muro, que lá na serra se faz usando a pedra. E aqui, na poesia do meu amigo Ari, é a pedra que vai falar. Assim, nasci no relento, jogada e guardada, quebrada em pedaços na passagem traçada dos caminhos encantados. Considerada como atrapalho, jamais fui pisada. Respeitada e incrustada no solo, olho a passagem de uma grande jornada. E em formas diversas nunca me imaginei arrumada, servindo como barreira e limites de uma grande tropiada. Nos corredores da vida formei caminhos seguros, na certeza de servir como lei os grandes enduros. Como uma grande serpente nas várzeas e nos montes, contemplo o pisar dos animais já cansados. Como se aqui fosse vertente, passam por mim bois, passam boiadas. Passam pessoas, passam tropeadas, carregando nas costas riquezas trocadas, fruto das negociadas. Na tradição fiz morada, e num gesto jamais imaginado, formei, sem sentir a idade, princípio de um povoado. Para os grandes pintores, caminho devagar nos murais. São grandes atores, transportando as belezas naturais. Assim sou chamada no presente e no passado. Embora meu nome não tenha origem marcada, fui comparada ao barro amassado na construção de paredes de terra socada. As pedras para fazer a taipa são às vezes tiradas dos rios. Trabalho difícil, artístico mesmo, o de quem constrói uma taipa assim. Vale a pena assistir algum documentário pelo YouTube, por exemplo. E o amigo Ari, com a alma de poeta, soube dar vida às pedras, preciosas sim, porque ele tinha um coração bom que valorizava até as pedras, criação do Pai Todo-Poderoso. Vamos a um outro ponto. O padre belga Eduardo O'Arnaert viveu muitos anos no Brasil, onde chegou em 1958. Durante 16 anos, colaborou com Dom Helder Câmara na pastoral da Igreja Católica no Recife e publicou, pela Paulus, um livro que é dos melhores que já li, Helder Câmara, Quando a Vida se Faz Dom. O autor termina o capítulo 6 do livro com a história surpreendente das conversas noturnas de Helder Câmara com Clarinha, a pedrinha clara que ele descobre em seu pequeno jardim. Eis a história. Na noite entre 6 e 7 de março de 1971, ao se levantar para a habitual vigília da madrugada, Dom Helder ouve uma voz vinda de fora. Ele abre a porta que dá para o pequeno jardinzinho ao lado da sacristia da Igreja das Fronteiras, onde mora, e escuta. Diz ele, parecia voz de Rosa, um pouco mais forte, embora também de timbre aveludado. Seria uma criança? Não descobri ninguém. Uma risada, risadinha inconfundível. E uma voz. Sou eu, Clara, Clarinha, a nova irmã que o Pai do Céu lhe dá. Era uma pedrinha linda de nosso jardim. Levei uma semana para compreender o que estava acontecendo, diz Dom Helder. Numa carta, ele descreve como, aos poucos, chega a compreender que a pequena pedrinha roliça e clarinha, quase luminosa, fala em nome das pedras, ou seja, da terra. Pois ela é uma pedra que fala, é a alma das pedras. As pedras têm fama de não ter vida, não ter coração, não ter alma. Nada disso. De dentro de toda pedra, Clarinha nos espreita com um olhar onde há de tudo. Bondade profunda, mas também brejeirice, ânsia de brincar, espírito de trela. Imaginem o que é viver no íntimo das pedras e só de longe em longe descobrir poetas e loucos a quem se possa manifestar. Clarinha gosta de falar quando a noite atinge o seu silêncio mais profundo, ou quando a noite é particularmente bela, ou quando ela ou eu estamos mordidos de tristeza. Pois Clarinha está triste. Ela sofre porque os humanos, que se consideram os entes mais inteligentes da Terra, não entendem que essa Terra, afinal, é uma pedra que não somente nos sustenta e possibilita a vida hoje, mas que nos origina. Dela proviemos. Mas nem todo mundo é São Francisco, que fala em Irmão Sol e Irmão Lua, e teria sido capaz de falar na Irmã Pedra. Ela não é a mais importante das irmãs, pelo menos para quem vive neste planeta? Não é ela que sustenta nossos pés? É a mais humilde, a menos reconhecida, pois nela pisamos a vida toda. Foi em noite belíssima, sem lua, mas carregada de estrelas, que ela, Clarinha, a pedra, me falou sobre corações de pedra, prossegue Dom Helder. Que entendem os homens do nosso íntimo para falarem com desprezo de corações de pedra? Eles nem sabem distinguir uma pedra menina de uma pedra adolescente ou de uma pedra adulta. Será que já viram uma pedra enamorada? Já encontraram uma pedra grávida? Já ouviram uma pedra seresteira? Ah, o que os homens fazem com as pedras! O que nós pedras sofremos quando a vaidade de reis, de faraós, resolve usar-nos em pirâmides? O que mais nos doía era esmagar com nosso peso os ombros dos escravos. Ah, o que fazíamos para aligeirar nosso peso, tornando-nos mais suportáveis e mais leves? Coração de pedra. Os homens gostariam que, diante de uma pedra insensível, fria e má, nós falássemos em coração de gente? Os homens, que receberam tanto de Deus, perdem a cabeça e não percebem que ainda estão longe de atingir o segredo dos seres. Você, Dom Helder, que me ouve e me entende, diga aos homens que não se iludam com a nossa aparente rigidez e frieza. O Pai do Céu nos faz duras para melhor servir aos homens, mas não temos nada de frias, conclui Dom Helder. Eu teria 1000 perguntas a fazer a Clarinha, a Pedrinha, mas senti remorso de interrompê-la. E ela, que a silêncios sem fim se vê condenada, deixou-me sentir o bater de seu coração. Ela quis ouvir o meu. Quando eu ia dizer que ela tinha coração de pássaro ou de rosa, tão leves, tão suaves são as batidas, ela feliz, felicíssima, como se me anunciasse a melhor das novas, exclamou: você tem coração de pedra. Ah, meus irmãos, a mais bela página que já li sobre as pedras, escrita por um santo dos nossos dias, ainda não declarado pela Igreja. Terminemos, então, com uma palavra do querido Papa Francisco. É certo que nós não nos sentimos como rochas, mas somente como pequenas pedras. Mas uma pequena pedra nunca é inútil. Pelo contrário, nas mãos de Jesus, ela torna-se preciosa, porque ele a toma, olha-a com uma grande ternura, trabalha ela pelo seu Espírito Santo e coloca-a no bom lugar onde ele a tinha pensado desde sempre e onde ela pode ser útil a toda a construção. E todos nós, embora pequenos, nos tornamos pedras vivas, porque quando Jesus toma na mão a pedra, a faz sua, a faz viva, cheia de vida pelo Espírito Santo, cheia de vida pelo seu amor. E é assim que temos um lugar e uma missão na Igreja. A Igreja é uma comunidade de vida feita de tantas pedras, todas diferentes, que formam um único edifício sob o sinal da fraternidade e da comunhão. Poderíamos concluir dizendo: e viva a irmã pedra, criatura de Deus para nos ajudar a construir a vida. Agora escutemos nossa música. Aqui em Florianópolis temos a acolhedora Casa de Retiros Vila Fátima, no Morro das Pedras, toda ela construída com pedras. Uma beleza. No CD Sem Ódio e Sem Medo, vamos encontrar Construiremos uma Casa, canção com solo de Padre Zezinho, Marluce e Sônia Mara, com uma pedra e outra pedra, um tijolo e outro tijolo, construiremos a casa do Senhor, a casa de um irmão. Que sempre possa ser assim. Pedras para construir, nunca para destruir. Vamos ouvir.
Uma pedra e outra pedra, um tijolo e outro tijolo, construiremos a casa do Senhor. Construiremos a casa do Senhor.
Uma pedra e outra pedra, um tijolo e outro tijolo, construiremos a casa de um irmão. Raposas fazem toca e tem espaço pra morar.
Mas o filho do homem dormiu ao relento, debaixo da ponte da chuva e do vento. Mas o filho do homem dormiu ao relento, debaixo da ponte da chuva e do vento. Uma pedra e outra pedra, um tijolo e outro tijolo, construiremos a casa do Senhor. Construiremos a casa do Senhor.
Uma pedra e outra pedra, um tijolo e outro tijolo, construiremos a casa de um irmão.
Raposas têm um lar onde criam filhotinhos.
Mas o filho do homem dormiu ao relento, debaixo da ponte da chuva e do vento.
Mas o filho do homem dormiu ao relento, debaixo da ponte da chuva e do vento.
Uma pedra e outra pedra, um tijolo e outro tijolo, construiremos a casa do Senhor. Construiremos a casa do Senhor. Uma pedra e outra pedra, um tijolo e outro tijolo, construiremos a casa do Senhor.
Construiremos a casa do Senhor.
Obrigado, amigos que acompanharam Palavra Viva. Até domingo que vem, às 16 horas, se Deus quiser.
Encerramos o programa Palavra Viva com o professor Carlos Martendal.